Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 20, Quastão. O índio dirigiu-se rapidamente a Dom Antônio de Maris. O Peri quer salvar a senhora. O fidalgo abanou a cabeça em sinal de dúvida. Roscuta, replicou o índio. Aproximando os lábios do ouvido de Dom Antônio, falou-lhe por algum tempo em voz baixa e não tão rápido e decisivo. O tudo está parado, parte desse o rio. Quando a lua estender seu arco, chegarás à tribo dos Goitacazes. A mãe de Peri te conhece, sem guerreiros te acompanhará o Agrantandetá dos Brancos. Dom Antônio de Maris ouve em profundo silêncio as palavras do índio, e quando ele terminou, apertou-lhe a mão com reconhecimento. Não, Peri, o que me propões é impossível. Dom Antônio de Maris não pode abandonar a sua casa, a sua família e os seus amigos no momento do perigo, ainda mesmo para salvar aqui que ele mais ama neste mundo. Um fidalgo português não pode fugir diante do inimigo, qualquer que ele seja, morre vingando a sua morte. Peri fez um gesto de desespero. Assim tu não queres salvar a senhora? Não posso, respondeu o cavalheiro, o meu dever manda que fique, e partilhe a sorte meus companheiros. O índio no seu fanatismo não compreendia que houvesse uma razão capaz de sacrificar a vida de Cecília, que para ele era sagrada. O Peri pensou que tu amasses a senhora. Disse ele fora de si. Dom Antônio olhou com uma expressão de dignidade e nobreza. É perdoar-te a ofensa que me fizeste, amigo, porque é ainda uma prova de tua grande dedicação.
Mas acredita em mim, se fosse preciso que eu me voltasse sós e só o sacrifício bárbaro dos selvagens para salvar minha filha, eu faria sorrindo.
Dou-lhe porque recuso o que Peri te pede.
Ou por quê?
O que tu pedes não é um sacrifício. É uma vergonha, é uma traição. Tu abandonarias tua mulher, teus companheiros, para salvar-te do inimigo. O índio abaixou a cabeça com abatimento. Demais, essa empresa demanda forças com que um velho como eu já não pode contar. Havia duas pessoas que a poderiam realizar.
Ou quem?
Perguntou Peri com um raio de esperança. Uma era meu filho, que a esta hora está bem longe daqui. A outra deixou-nos esta manhã e nos espera. Era Álvaro. A Peri fez pela senhora o que podia. Tu não queres salvá-la. Peri vai morrer a seus pés. Disse o fidalgo. Quando tens a liberdade e a vida à tua disposição. E julgas que consentirei nisto.
Nunca, Peri, conserva a lembrança de teus amigos. A nossa alma te acompanhará na terra.
Aparte. O índio ergueu a cabeça com um gesto soberbo de indignação. A Peri arriscou bastantes vezes a sua vida por ti. Para ter o direito de me morrer contigo, tu não podes abandonar teus companheiros. O escravo não pode abandonar sua senhora.
O és injusto, amigo, exprimi um desejo. Não quis arrogar-te uma injúria.
Se exiges uma parte do sacrifício, esta te pertence e tu és digno dela, fica. Um grito dos selvagens retrou nos ares. Dom Antônio, fazendo um gesto aos aventureiros, encaminhou-se para o gabinete. Cecília, adormecida sobre a cadeira de espaldada ar, sorriu-lhe com algum sonho alegre a embalar-se no seu sono tranquilo. O rosto um pouco pálido, moldurado pelas tranças louras de seus cabelos, tinha a expressão suave da inocência feliz. O fidalgo, contemplando sua filha, sentiu uma dor pungente e quase arredena em depender aceitado o oferecimento de Peri e de não tentar ao menos esse último esforço para defender aquela vida que apenas começava a expandir-se. Mas podia ele mentir a passado e faltar ao dever imperioso que obrigava a morrer no seu posto. Podia trair na sua última hora aqueles que haviam partilhado a sua sorte. Tal era o sentimento de honra naqueles antigos cavalheiros, que Dom Antônio nem um momento admite a ideia de fugir para salvar sua filha. Se houvesse furo, de certos, o receberia como um favor do céu. Mas aquele era impossível. Enquanto o espírito do fidalgo se debatia nessa luta cruel, Peri, de perto junto de Cecília, parecia querer ainda da protegê-la contra a morte inevitável que a ameaçava. Dir-se-ia que o índio esperava algum socorro imprevisto, algum milagre que salvasse sem a senhora, e que aguardava o momento de fazer por ela tudo quando fosse possível ao homem. Dom Antônio, vendo a resolução que se pintava no rosto do selvagem, tornou-se ainda mais pensativo, quando passado esse momento de reflexão. Ergueu a cabeça, seus olhos brilhavam com um raio de esperança. Atrasou o espaço que o separava de sua filha e, tomando a mão de Peri, disse-lhe com uma voz profunda e solene.
E se tu fosses cristão, Peri?
O índio voltou-se extremamente admirado daquelas palavras.
Algum também ele o fidalgo. Porque se tu fosses cristão, eu te confiaria a salvação de minha Cecilia. Estou convencido de que a levarias ao Rio de Janeiro, é, minha irmã. O rosto do selvagem iluminou-se, seu peito arquejou de felicidade, seus lábios trêmulos mal pôde articular o turbilhão de palavras que lhe vinham do íntimo d'alma. A Pere quer ser cristão, exclamou ele. Dom Antônio lançou-lhe um olhar úmido de reconhecimento. A nossa religião permite, disse o fidalgo, que na hora extrema todo homem possa dar o batismo. Nós estamos com o pé sobre o túmulo. A mulher. O índio caiu aos pés do velho cavalheiro, que impôs-lhe as mãos sobre a cabeça. Você cristão, dou-te o meu nome. Pere beijou a cruz da espada que o fidalgo lhe apresentou e ergueu-se altivo e sobranceiro, pronto a afrontar todos os perigos para salvar sua senhora. O escuso exigir de ti a promessa de respeitares e de defenderes minha filha. Conheço a tua alma manobre. Conheço o teu heroísmo e a tua sublime dedicação por Cecília. Mas quero que me faças um outro juramento. Pere está pronto para tudo. Jura que, se não poderes salvar minha filha, ela não cairá nas mãos do inimigo. O Pere te jura que levará a senhora à tua irmã e que se o Senhor do céu não deixar que Pere cumpra a sua promessa, nenhum inimigo tocará em tua filha, ainda que para isso seja preciso queimar uma floresta inteira. Punambelo, ponho minha Cecília sob tua guarda e morro satisfeito. Amanda fechar todas as portas, os aventureiros obedecerão à ordem do fidalgo. Todas as portas se fecharão, o índio empregava este meio para ganhar tempo. Os gritos e bramidos dos selvagens, que continuavam com algumas interrupções, foram se aproximando da casa, conhecia-se que escalavam o rochedo nesse momento. Alguns minutos se passarão numa ansiedade cruel. Dom Antônio de Marisde depositou um último beijo na fronte de sua filha. Dona Lauriana apertou ao seio a cabeça adormecida da menina e envolveu numa manta de seda. Pere, com o ouvido atento, olhar fito na porta, esperava. Ligeiramente apoiado sobre o espaldar da cadeira, às vezes estremecia de impaciência e batia com o pé sobre o pavimento da sala. De repente, um grande clamor soou em torno da casa. Chamas lamberão com as suas linhas de fogo as frestas das portas e janelas. O edifício tremeu desde os alicerces com o embate da tromba de selvagens que se lançava furiosa no meio do incêndio. Pere apenas ouviu o primeiro grito, reclinou sobre a cadeira e tomou Cecílio nos braços. Quando o estrondo soou na porta larga do salão, o índio já tinha desaparecido. Apesar da escuridão profunda que reinava em todo o interior da casa, Pere não hesitou um momento. Caminhou direita ao quarto onde habitara sua senhora e subiu à janela. Uma das palmeiras da cabana estende-se por cima do precipício e apoiava-se a 30 palmos de distâncias sobre um dos galhos da árvore que os aminoamorés tinham abatido durante o dia para tirarem habitantes da casa a menor esperança de fuga. Pere, apertando Cecília nos braços, firmou o pé sobre essa ponte frágil, cuja face convexa tinha quando muito algumas polegadas de largura. Quem lançasse os olhos nesse momento para aquela banda da esplanada veria ao paulido clarão do incêndio desar-se lentamente por cima do precipício o vulto hirto, como um dos fantasmas que, segundo a crença popular, atravessavam a meia-noite as velhas ameias de algum castelo em ruínas. A palmeira oscilava e Pere, embalançando-se sobre o abismo, adiantava-se vagarosamente para a encosta oposta. Os gritos dos selvagens repercutiam nos ares de envolta com o estrepito dos tacapes e abalavam as portas da sala e as paredes do edifício. Sem se inquietar com a cena tumultuosa que deixava a posse, o índio ganhou a encosta oposta e, segurando com uma mão nos galhos da árvore, conseguiu tocar a terra sem o menor acidente. Então, fazendo uma volta para não aproximar-se do campo dos aimorês, dirige-se à margem do rio. Aí estava escondida entre as folhas a pequena canoa que servia outrora para os habitantes da casa atravessarem o paquer. Durante a ausência de uma hora que Pere tinha feito, quando deixara Cecília adormecida, ele havia tudo preparado para essa empresa arriscada que devia salvar sua senhora. Graças à sua atividade espantosa, armou com o auxílio da corda a ponte pendencil sobre o precipício, correu ao rio, amarrou a canoa no lugar que lhe pareceu mais propício, e em duas viagens levou a Isbarfequim, que ia servir de morada a Cecília durante alguns dias, tudo do quanto a mina podia carecer. Eram roupas, uma coxa de damasco com que se poderia arranjar um leito.
alguns alimentos que restavam na casa. Lembrou-se até que Dom Antônio devia ter necessidade de dinheiro logo que chegasse ao Rio de Janeiro, porque Pere contava que o fidalgo não duvidaria salvar sua filha. Chegando à beira do rio, o índio deitou sua senhora no fundo da canoa, como uma menina no seu berço, envolveu-a na manta de seda para abrita-la do orvalho da noite e, tomando o remo, fez a cão assaltar como um peixe sobre as águas. Algumas braças de distância, por entre uma aberta da floresta, Pere viu sobre o rochedo a carcaça iluminada pelas chamas do incêndio, que começava a lavrar com alguma intensidade. De repente, uma cena fantástica, Tervel, passou diante de seus olhos, como uma dessas visões rápidas que brilham e se apagam de repente no delírio e a imaginação. À frente da casa estava às escuras, o fogo ganhara as outras faces do edifício e o vento lançava para o fundo. Pere do primeiro olhar tinha visto os vultos dos Azaimorés as Revesmorés se moverem nas sombras, e a figura horrível e medonha de Loredano, erguendo o espectro no meio das chamas que o devoravam. De repente a fachada do edifício tombou sobre a esplanada esmagando na sua queda um grande número de selvagens. Foi então que o quadro fantástico se desenhou aos olhos de Pere. A sala era um mar de fogo, os vultos que se moviam nessa esfera luminosa pareciam nadar em vagas de chamas. No fundo destacava-se o vulto majestoso de Dom Antônio de Maris, de pé no meio do gabinete, elevando com a mão esquerda uma imagem de Cristo e com a direita abaixando a pistola para a cava escura onde dormia o vulcão. Sua mulher abraçava os seus joelhos calma e resignada. Ares Gomes e os poucos aventureiros que restavam, imóveis e ajoelhados a seus pés, formavam o baixo relevo dessa estátua digna de um grande cinzel. Sobre o montão de ruínas formado pela parede que desmoronara, desenhavam-se as figuras sinistras dos selvagens, semelhantes a espíritos diabólicos lançando nas chamas infernais.
Dois!
Pere viu de um só relance d'olhos, como um painel vivo e iluminado um momento pelo clarão instantâneo do relampago. Um estampido vedo reboou por toda aquela solidão. A terra tremeu. As águas do rio se encapelarão como batidas pelo tufão. As trevas envolverão o rochedo há pouco esclarecido pelas chamas, e tudo entrou do novo no silêncio profundo da noite. Um soluço partiu o peito de Pere, talvez a única testemunha dessa grande catástrofe. Dominando a sua dor, o índio vergou sobre o remo, e a canoa voou pela face lisa e polida do Paquiquer.